Agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez.
A natureza é perfeita, não há quem possa duvidar. A noite é o dia que dorme, e o dia é a noite ao despertar.
O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês.
Horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é Coisa Mais Confusa Atrapalhada. Vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Última semana dessa temporada de O É da Coisa. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Valeu Bem.
Boa noite.
Nós abrimos com o grande monarco que nos deixou. Com esta música maravilhosa, o mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Acabou. Síntese das sínteses, tá aí. Grande monarco, vamos homenageá-lo essa semana. Era o presidente de honra da Portela, a minha escola, como todo mundo sabe, eu tenho até chapéu, né? É que não cabe na minha cabeça, mas nós estamos tomando as providências. É, com o novo chapéu. E era o remanescente ali dos fundadores da escola, morreu aos 88 anos, deixou uma obra imensa, e esta semana aqui nós vamos homenagear o monarca no fim do programa, como a gente sempre toca uma música, e essa semana vai ser toda ela com Monarco, grande, grande, grande compositor. Ai, 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 olha... Juro, tem coisa assim que... tem coisa que a gente não precisaria mais falar. Ih, tô vendo que vai falar mal do governo Bolsonaro. Procure fazer coisa certa uma vez, assim, o presidente fazer, só pra ver seu elogio. No caso, fazer a coisa certa, cumprir a obrigação... Porque há coisas que são inaceitáveis, e assim, insisto, há escolhas de políticas públicas sobre as quais as pessoas discordam, em razão de ideologia, valores, enfim. Questões técnicas, alguns acham, resolve por aí, outros dizem, não, não vai ser por aí. Esse caminho é melhor. Isso acontece. Não é? Isso acontece. Agora, existem os atos, os gestos, que são, do ponto de vista da eficiência, absolutamente gratuitos. Ou melhor, nem deve ser. Do ponto de vista da motivação, absolutamente gratuitos. E no que concerne à eficiência, ao desdobramento, são contraproducentes. Então, faz uma determinada coisa que acaba sendo ruim para os próprios propósitos do governo. E no que diz respeito à motivação, é gratuito. Surge do nada. E ainda pode constituir uma ameaça grave, sim, à democracia. Quando se fala ameaça grave à democracia, não quer dizer que a partir, ou ataque grave à democracia, não quer dizer que a partir daquele acontecimento em si, nós tenhamos outros e tudo vá não crescendo. Existem agressões àquilo que é o Estado democrático. Não vai matar o Estado democrático, mas vai feri-lo. Vai feri-lo. É claro que eu estou me referindo à agressão sofrida por jornalistas na Bahia. E notem, o pior aí é que existe uma ação que está no Supremo, que por sua vez pediu o posicionamento da Advocacia Geral da União e da PGR. Até então a PGR não havia se posicionado ou não havia divulgado a sua posição, agora nós temos. Infelizmente, é a pior possível nesse particular. Esta ação pede que se busque preservar o trabalho dos jornalistas, que não haja uma agressão orquestrada pelo poder público contra o trabalho dos jornalistas. Porque isso, infelizmente, está em curso. Então, vamos lá. O que aconteceu? No domingo, o presidente foi à Bahia, o sul da Bahia. Tem ali municípios vítimas de chuvas torrenciais. Duas barragens se romperam, inundações. Milhares de vítimas, coisa de 5 mil pessoas perderam suas casas, outras 6, 7 mil tiveram de ser desalojadas à espera, porque as casas estão sob ameaça ou estão inundadas. A coisa toda atinge 70 mil pessoas, pelo menos. E aí até achei curioso, viu, Bob Furuia, porque o governo federal anunciou a liberação de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais? 6 milhões de reais para auxiliar no atendimento numa tragédia daquele tamanho? Hein? Um apartamento de classe média alta aqui de São Paulo? Classe média ali do Rio de Janeiro? É pouco, né? Mas, de qualquer modo, o presidente foi lá. Foi lá, fez proselitismo, tentou bater boca com o governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT, mas isso fica para daqui a pouco. Na cidade de Itamaraju, o presidente chegou e aí estava indo para uma caminhonete para fazer ali a sua carreata de sempre, vem fazer um evento cercado pelos seus fanáticos. E de saída, e atenção, você tinha repórteres esperando, é o trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa é esse, entre outros, infelizmente, em muitos casos. É uma pena que não dê para a grande imprensa combinar, mas eu também não sei se não é o caso de discutir. Combinar assim, tá bom, nós não cobrimos mais Bolsonaro, deixa só para as redes sociais dele. Não cobri mais. Se ele tomar alguma decisão importante nesses atos, dá como se chama notícia com notícia coberta ali. Olha, o presidente disse hoje tal coisa. Acabou. Não tem imagem, não tem nada. O presidente decidiu tal coisa. Tem imagem. Não tem imagem, não tem nada. Zero. Repórteres não acompanham mais o presidente. Deixa só as redes sociais dele. É algo a ser discutido. É algo a ser discutido até porque... Vamos ver o que vai acontecer com essa ação que está no Supremo. Se depender da Advocacia Geral da União, não vai acontecer nada. Se depender da Procuradoria Geral da República, não vai acontecer nada. Eu não sei o que é que o Supremo vai fazer. Uma coisa é certa, jornalista não pode continuar apanhando. Né? Não pode continuar sob ameaça. Como é que faz? Bom, estavam ali os jornalistas, a Camila Marinho, da TV Bahia, que é uma afiliada da Globo, que é afiliada da Globo na Bahia, ela levou um mata-leão de um segurança. Ela levou um mata-leão de um segurança. Não, mata-leão não se deve dar nem homem nem mulher. Mas, evidentemente, do ponto de vista da força física, e isso é um dado da natureza, não é um dado da cultura, excepcionalmente não é assim em razão de treinamento, mas não me parece que repórteres sejam especialmente treinadas ou treinados para ter força física. Além de tudo, uma covardia adicional, quer dizer, além da ilegalidade. Porque também tem uma coisa, né? O governo Bolsonaro tem um ódio especial às mulheres, lamento ter que dizer assim, e muito especialmente às repórteres mulheres. Né? As repórteres. Há uma agressividade maior quando é mulher. Isso está comprovado. Embora seja agressivo com todo mundo. Deram um mata-leão na repórter. Aí um dos presentes ali arrancou uma pochete que tinha com coisas de trabalho. Cinegrafista e repórter da TV Aratu. Ela é o cinegrafista da TV Bahia. Da TV Aratu também, que é afiliada do SBT. Oi, Fábio Faria, genro do Silvio Santos. Como a gente vê, não tem discriminação mesmo, né? Que bom. Em matéria. Ó, deixa eu dizer uma coisa, hein? Esse governo, quando é pra bater em repórter, não discrimina ninguém. Bate em qualquer emissora, viu, Bob Faria? Não tem essa, não. Ah, não, é porque é do Fábio Faria. Não. É imprensa, não importa a origem. Apanha mesmo. Apanha mesmo. Não importa a relação do patrão com o governo. O que importa é que é jornalista. Se for jornalista, nós enfia o braço. Nós enfia a mão. E aí, o lance mais grotesco, quando o presidente sobe na caminhonete, os jornalistas e cinegrafistas fazem aquele que é seu papel, não havia... Atenção, não havia pergunta incômoda, porque às vezes o jornalista pode fazer a pergunta incômoda, aliás, é o seu papel. Quem quer brincar de passar pano, compra cera parquetina. Nossa, como eu sou velho, olha aí. Né? Passa cera, depois passa em ceradeira, aí fica tudo brilhando. Mas esse não é o trabalho de jornalista, passar cera para depois brilhar. Ah, esculhambar os outros? Também não. Esse é até os fatos. E quando é jornalista, jornalismo opinativo, interpretativo, é opinar e interpretar. Desde que sobre os fatos, não sobre mentiras. Apenas se ergueram os microfones. Aí, um segurança, quem é esse cara? Aliás, não sei se ele foi identificado hoje. Quem é esse cara? De óculos escuros, ameaçando enfiar a mão na cara dos jornalistas. Não toca no meu ombro, não toca nem bate no meu ombro. Quem é você, cara? Ninguém estava te batendo coisa nenhuma. Ninguém estava batendo coisa nenhuma. O único que estava ali fazendo o que não devia era você. Renato. Além do presidente, que não pode... Olha, eu insisto. Alô, GSI, Gabinete da Segurança Institucional, que faz a segurança do presidente. É seguro o presidente se expor dessa maneira? Como não era segura aquela exposição ainda candidato, lá em Juiz de Fora. Mas alguém pode dizer, ah, mas a facada rendeu a eleição. Claro que rendeu a eleição, mas de qualquer modo foi um risco, né?
O segurança foi identificado, Reinaldo. Segundo a revista Veja, é o coronel do Exército Gustavo Soares da Silva e ele é, desde o ano passado, diretor do Departamento de Segurança Presidencial, subordinado ao GSI.
Diga de novo o nome dele.
Gustavo Soares da Silva.
Gustavo Soares da Silva, coronel do Exército.
Isso.
responde pela segurança do presidente. Muito bem. É para isso que o exército lhe paga? O senhor é pago para ameaçar a imprensa? Foi isso que o senhor aprendeu no exército? Enfiar a mão na cara da imprensa? Vem cá, o senhor estava ali naquela turma que queria golpe de Estado, no 7 de setembro, antes? Quem o senhor pensa que é? Não vai ser punido, né? Não vai acontecer nada. É por isso, eu lamento ter que dizer assim, é por isso que vocês têm que deixar o poder. E responder pelos crimes cometidos. A imprensa estava fazendo o seu trabalho. Sabe quem não está fazendo o seu trabalho? Você, coronel. Você não está fazendo o trabalho. O seu trabalho não é ameaçar ninguém. E você vê que o presidente põe a mão no braço dele, num gesto compassivo, assim. Solta o vídeo aí, vai.
Quando os microfones esbarraram nele, disse que os repórteres estavam batendo nas costas dele.
Eu até me vou enfiar a mão na tua cara.
Que vergonha, cara. Que vergonha. Oh, bate... Olha, batendo no exército brasileiro! Arrogante, truculento. Tá achando que tá onde? Tá achando que estamos na América do Sul da década de 70? Da década de 80? Que estamos numa ditadura. Aliás, nem na ditadura militar esse tipo de coisa grotesca acontecia. Claro, houve confronto, morte, etc. Mas como os ditadores não faziam esse papelão que o Bolsonaro faz? De subir em caminhonete, não sei o quê? Então não tinha esse tipo de coisa. Aí você desloca um coronel do exército, pelo que eu entendi, é da ativa, para fazer a segurança do presidente e ele se sente bem ameaçando a imprensa. Enfiar a mão na cara. Como se ele estivesse sendo agredido. O que é... Atenção! Tudo ali está errado. Tudo ali está errado, menos a imprensa. E todos ali, é bom que fique claro, são pagos com dinheiro público. Aquela estrutura de segurança é dinheiro público. Aqueles homens armados que estavam ali, dinheiro público. Agora, não é aceitável que depois o presidente, aí ao discursar, nós sabemos, é sempre insuflando os seus fanáticos contra a imprensa. Os jornalistas ficam em meio a essa turma. A campanha eleitoral nem começou. Bom, isso vai dar o quê? Quando houve agressão a jornalistas lá na Itália, no dia 31 de outubro, a rede entrou com uma DPF no Supremo, arguição de descumprimento de preceito fundamental, pedindo três coisas. Que a presidência da República seja obrigada a adotar em caráter imediato todos os meios necessários para assegurar o livre exercício da imprensa. Que entre os meios necessários mencionados, seja determinado a presidência da República que apresente em 48 horas, à época, né, um plano de segurança para garantir a integridade física dos jornalistas, inclusive ali às beira, à beira, quando fica no Palácio da Alvorada, e que a presidência da República, em suas manifestações, se abstenha de atacar a imprensa, de incentivar ações contra a imprensa, sob pena de pagar multa de R$100 mil, né? E sim, acabei de dar, meu amor. A minha mulher trouxe aqui o nome do coronel. É que tem o delay. Então, atenção. Isso foi na mão do Dias Toffoli, com pedido de liminar. O Dias Toffoli falou, vou mandar imediatamente para o Supremo, para o Pleno, e pediu manifestação da AGU e da Procuradoria-Geral da República. A AGU disse que nada há a fazer e que o presidente da República está apenas no exercício da sua liberdade de expressão quando se manifesta contra a imprensa. E, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República enviou nesta segunda-feira, com atraso, parecer pelo não conhecimento da arguição da DPF, né? Segundo o Procurador-Geral da República, não é cabível, porque não são ações que demandam a ação da presidência, que não partem da presidência, e que se trata de pedidos genéricos com a adoção de meios para assegurar o livre exercício da imprensa, integridade física de seus jornalistas durante a cobertura de atos do presidente, etc. Como se vê, o requerente deixou de explicitar quais são os atos do presidente da República que pretende ver declarados como incompatíveis com os preceitos fundamentais. É mesmo? O senhor não leu direito, então, a ação. As declarações reiteradas do presidente contra a imprensa, como as ocorridas, por exemplo, em Roma, incentivam os fanáticos do presidente a atuar contra a imprensa. Não é? E no caso em questão, nesse caso havido neste domingo, ali evidentemente nós temos um ato truculento da segurança do presidente contra os jornalistas. Que aí eu espero, isso tem de embasar uma ação específica, que é de caráter penal. Que é de caráter penal. Seja a agressão física sofrida, seja a ameaça feita pelo coronel. Isso não é compatível com a democracia, ponto final. São recursos públicos ali. Todo mundo ali está usando dinheiro público. O presidente da República, os seguranças, tudo. E a imprensa está fazendo o seu trabalho. Há uma agressão clara ao artigo 220 da Constituição, há uma agressão clara ao inciso 14 do artigo 5º da Constituição. Ambos asseguram a liberdade de imprensa, o trabalho da imprensa. Não dá para conviver com isso, eu insisto, mal começou, quer dizer, oficialmente nem começou a campanha eleitoral. Como vai ser? Como vai ser? Aliás, como sabem, eu sou contra a reeleição, eu fui contra a emenda da reeleição, eu combati a emenda da reeleição, porque, evidentemente, a campanha eleitoral do Bolsonaro vai ser feita com dinheiro público. Como outras campanhas eleitorais foram feitas com dinheiro público. Estou falando além do fundo eleitoral. Foi assim quando o Fernando Henrique tentou a reeleição, o Lula a reeleição, a Dilma a reeleição. E vai ser assim com o Bolsonaro. Aí, vai falar assim, olha essa imprensa que só fala mal do presidente. O problema é que nós precisamos saber quando é o presidente e quando é o candidato. Vai haver a devida distinção? Claro que não, né? Numa agressão como essa, a imprensa, vai ser a agressão dos seguranças do candidato ou do presidente? Não é possível. Não é aceitável. Especialmente porque o presidente vai para verificar ali uma situação dramática de pessoas que estão absolutamente desassistidas. Nós já vamos falar um pouquinho mais da Bahia, mas na linha já estamos em campanha, aconteceu um fato insólito. Insólito. O presidente parece que estava querendo andar de ônibus no Rio de Janeiro. Uhum. É isso?
Isso. É isso?
Eu vou propor para ele que venha aqui. Nós temos linhas de ônibus bacanas aqui em São Paulo.
Tem.
Vou pedir para ele pegar algumas linhas de ônibus ali para ver se ele se atreve a ficar no ponto. Entrar no ônibus mesmo, mas sem segurança. Sem aquele monte de gente com colete à prova de bala que dá para perceber por baixo da blusa. Que, além de tudo, é um troço meio mal feito também, né, do ponto de vista teatral. Vai.
O presidente, então, Reinaldo, apareceu de surpresa, né, surpresa, na última sexta-feira, num ponto de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, acompanhado de vários seguranças, como você disse, com coletes à prova de bala. Ele aguardava o busão na praia do Flamengo, zona sul do Rio, e foi flagrado, né,
claro.
Por um eleitor, muito elogioso esse eleitor, né. Gravação amadora, o homem valoriza a simplicidade de Bolsonaro por estar esperando o busão. Vamos assistir esse vídeo.
Aí, galera, meus amigos do Face, do YouTube, esse é o cara que eu dei o melhor voto da minha vida pro meu presidente, Jair Bolsonaro. Um homem simples que tá num ponto de ônibus na praia do Flamengo, perto do Belmonte. Esse é o cara. Quero ver, nunca vi nenhum presidente fazer isso.
Nem eu. E acho que a gente nem verá. Não, eu gosto daquele monte de gente com colete à prova de bala ali. E aquele que fica disfarçado atrás. Ah, eu sou apenas alguém esperando o ônibus, vou ficar aqui no meu celular.
Não, e vídeo no busão mesmo não tem, né?
E não, né? Porque você acha que pegou o busão? Né? Evidentemente não. Eu gosto também da descontração. Descontração ali. E quem tirou uma onda foi Eduardo Paes.
Escreveu no Twitter o seguinte: me diz onde é, vou cancelar todos os ônibus por lá. E depois colocou vários emojis de risada, mandando beijo pro presidente. Tirou um sarro.
Não, cara. Enfim. É a campanha, é essa mania do Bolsonaro, o homem do povo e tal. Mas a gente vê assim que é tudo muito assim, é muito espontâneo mesmo. Né? Eu gostei, aquela gente com aquelas blusas, aquelas camisas esturricadas, e que você percebe o colete ali, a prova de bala, disfarçando que está apenas esperando o ônibus. Né? E o presidente sozinho, Bob Furuia, sozinho. Parecendo aqueles filmes assim que aparece, sabe, Evólio Ben, aqueles filmes de Natal que o príncipe decide fugir do castelo para ver como vive o povo? Sabe, Bob? Sempre tem, né?
Tem.
Não é isso? O príncipe mora no castelo, aí ele sai, se disfarça de mendigo, aí ele vê como vive o povo de verdade, e um dia ele volta pro castelo, leva inclusive um amigo mendigo que ele fez, para depois ser o seu braço direito no castelo.
Ou é se assim apaixona na rua.
Hã?
Ou se apaixona na rua.
Ou se apaixona na rua também pela gata borralheira, né? É assim. Não é isso? Não é fácil, né? Vamos ter que enfrentar essas coisas. Mas, já que falamos de enchente, como é que está a situação lá da Bahia? Vai, vamos lá.
Depois de 6 dias de chuvas intensas, a Defesa Civil do Estado informou que chegou a 10 o número de mortes na Bahia em decorrência dessas enchentes. Outras 267 pessoas ficaram feridas. Além disso, 6.371 estão desabrigadas e outras 15.199 desalojadas. Ao todo, mais de 220 mil pessoas foram atingidas pela chuva e 51 cidades decretaram emergência. Entre os municípios mais afetados do sul da Bahia estão Amargosa, Itaberaba, Itamaraju e Prados. Temporais também atingiram Minas Gerais, principalmente o norte do estado. Até agora, 31 cidades mineiras decretaram situação de emergência.
Os números já são piores até do que aqueles que eu tinha, né? Porque a coisa foi se tornando mais aguda. E sim, o presidente liberou 6 milhões, tá, gente? É um dinheiro que vai ser... Passa, senhora! Só o Magazine Luiza, acho que doou 1.000 fogões, 1.000 geladeiras, 500 geladeiras, 500 fogões e 1.000 colchões, já passou a ajuda federal. E o Bolsonaro, ele teve uma ideia genial. O superior do Bolsonaro no exército, lamento ter que lembrar isso, apontou que ele tinha um problema grave, que era a falta de pensamento lógico. Lé não juntava com Lé, nem Cré com Cré. E aí ele resolveu, vou agora falar qual é o problema da enchente aqui, como é que é esse negócio. O que foi que ele falou? Vai.
Ele sobrevoou ontem, né, Reinaldo, as regiões mais atingidas pelas enchentes na Bahia. E quem falou dos 6 milhões não foi ele, foi o ministro Rogério Marinho. O Bolsonaro, o presidente, foi indagado sobre isso, mas ele não deu detalhes da ajuda, não. Em vez disso, ele voltou a criticar as medidas restritivas contra a Covid. Questionado sobre como ajudaria as famílias que perderam as casas e os negócios com as enchentes, o presidente afirmou o seguinte... Também tivemos uma catástrofe no ano passado, quando muitos governadores e o pessoal da Bahia fecharam todo o comércio e obrigaram o povo a ficar em casa. Povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome. O governo é sensível a esse problema. A gente pede a colaboração de todos para que se supere esse problema e também não destruamos a economia em nome de seja lá o que for. Apesar de respeitarmos e entendermos a gravidade que esse vírus tenha proporcionado ao Brasil.
Gente, o que é que Lé tem a ver com Creu? O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que a situação ali da enchente, do rompimento das barragens, dos desabrigados, tem a ver com o lockdown? Qual é a congruência? Qual é o casamento? Qual é... É que você pega, em vez de ir lá para se solidarizar, então, com o sofrimento das pessoas, e essa é a hora em que um presidente tem de superar a divergência e ponto, não tem que ficar batendo boca, né? Mas ele vai para fazer política partidária, ele vai para fazer proselitismo partidário. Aí não dá, né? Aí não dá. O Rui Costa, obviamente, se manifestou, governador da Bahia.
O governador criticou a passagem do presidente pelo estado, disse que Bolsonaro não tem nenhum sentimento de humanidade e de empatia e que o que ele foi fazer na Bahia nesse fim de semana foi um ato político de campanha. Além de sobrevoar a região atingida pelas chuvas, o presidente de fato fez uma carreata na cidade de Itamaraju, onde acabaram ocorrendo essas agressões sobre as quais a gente falou agora há pouco. O governador Rui Costa, aliás, se solidarizou com os profissionais da imprensa, criticou a ajuda financeira anunciada pelo governo federal e chamou de pouco e de ridícula a liberação do FGTS às pessoas atingidas e o repasse de 6 milhões de reais a municípios que mais
sofreram. Não, esse repasse de 6 milhões, o ministro Rogério Marinho, o senhor lembra quanto foi o superfaturamento lá do Tratoraço? O senhor está de brincadeira, né? Não, vocês até podem dizer assim, não tem dinheiro para dar nada, acabou, não vou dar dinheiro nenhum. Agora, dado o tamanho da tragédia, falar, liberamos 6 milhões e ainda vai passear para... Desculpe, vai passear... Olha, esse deslocamento de todo mundo com helicóptero, equipe de segurança e não sei o quê, deve ter custado metade desse dinheiro. E fazer carreata, manifestação política num quadro como esse? Não. Gostem ou não, todos os antecessores de Bolsonaro, pode xingar o quanto quiser. O fato é, todos os antecessores de Bolsonaro, em situações assim, iam lá e, independentemente da cor partidária do governador, se solidarizavam com o governador. Com o governador, isto é, representando o Estado e, portanto, tentando ajudar. Esse tipo de coisa é inaceitável. Além, obviamente, da agressão à imprensa. Opa, briga de titãs, vai lá.
O presidente também divulgou nesse fim de semana, Reinaldo, um vídeo dizendo que rejeitou uma audiência com o então procurador Deltan Dallagnol em 2019. O objetivo desse encontro seria sondar uma possível indicação de Dallagnol à Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro afirmou o seguinte nesse vídeo que eu me referi. Se eu tivesse audiência com ele, o Dallagnol, com toda certeza não ia indicá-lo à PGR, mas iria sair uma história pronta, como faziam por ocasião de alguns depoimentos da Lava Jato. Escrevia o depoimento, chamava o cara para assinar. E aí ia falar o quê? Que eu teria feito proposta indecorosa para ele, salvar um amigo, um parente. O Dallagnol, que se filiou ao Podemos, deve concorrer à Câmara no ano que vem, reagiu a essa declaração de Bolsonaro num outro vídeo, negou o que disse o presidente e afirmou que foi o contrário, que assessores de Bolsonaro que o teriam procurado e que ele teria recusado essa reunião.
Olha, ninguém documentou nada? Ninguém documentou nada disso? Era tudo informal? Quem eu acho que está falando a verdade? Deixa eu ver, acho que os dois. Nessa briga da extrema-direita, eu sou de fora. Completamente fora. O que eu sei, sim, porque isso foi admitido, o Carlos Fernando, num bate-papo na Globo News, comandado pela Renata Loprete, estava presente, inclusive, o advogado Valfrido Vardi, admitiu que o Bolsonaro se tornou o candidato da Lava Jato. Bolsonaro, candidato da Lava Jato. E foi o candidato da Lava Jato. Eu escrevi isso numa coluna da Folha e fui esculhambado muito antes, aliás. Eu estou falando essa conversa do Carlos Fernando, é depois da eleição. Antes da eleição, eu disse que tinha trocas de mensagens ali, não sei o quê, que era o Bolsonaro o candidato. Negaram, essas mensagens não existem. Reinaldo Azevedo está inventando. É. Aliás, o Deltan gostava de mim nas conversas ali, que depois vieram ao público da Vaza Jato, tinha jurista Reinaldo Azevedo com aspas, né? Ah, então, Deltan diz, não fui eu que pedi a conversa, foram eles. Bom, tá bom, talvez os dois estejam falando a verdade. Ali, foi uma tentativa, um entendimento. Hã? Agora, quanto ao presidente dizer, Lava Jato primeiro redigia o depoimento, depois escolhia a assinatura, vale para todo mundo ou só vale para os amigos do Bolsonaro? Quando é amigo meu, eu digo que a Lava Jato errou. Quando é, dos outros, não. Dos outros, ela acertou. Aliás, o Deltan disse que... Deltan... Eu acho muito impressionante, viu, Bob Furuê? Acho muito impressionante que o cara era procurador até outro dia. Agora ele já se coloca como candidato a deputado e quer liderar uma bancada de 200 deputados de combate à corrupção. Olha só. Grandes ambições.
Né?
Grandes ambições. Já vou. Primeiro já estou eleito.
Uhum.
É até possível.
Já articulou.
Mas já
está
eleito,
mundo,
já está,
né,
liderando bancada. Já.
É, articulou com todo mundo.
Já tá, combinou com todo mundo. Diz que pretende andar o Brasil. É que nem o negócio das 10 propostas contra a corrupção, 4 delas fascistoides. Né, doutor? Eita, e eu dizendo lá em 2014, são políticos. São políticos. E a política que vocês estão fazendo, fazem. Né? E agora tem esse refifi na extrema-direita. Qual é? Para quem eu torço? Eu torço pelo empate. Se é que vocês me entendem. Né? Eu torço pelo empate. Eu torço. Ó, eu vou fazer uma coisa mais bonita ainda, Bob Furuê. Vou usar uma metáfora. Na disputa da Lava Jato com Bolsonaro, Moro, Bolsonaro e essa gente toda, eu torço, o Vole Bene, por um empate à moda filme do Tarantino. Entendeu? Ah, sim, não entendi. Vai ter que explicar, vai ter que procurar agora.
Vai ter que assistir.
Filme do Tarantino. Se bem que tem um empate de um filme do Tarantino que ainda um escapa, né? Com uma malinha de dinheiro, lembra? Cães de Aluguel, lembra disso? Tem, o contador escapa, né? Com a bolsa de dinheiro. É verdade. Quem será que vai fugir com a bolsa de dinheiro? Hein? Nesse empate. Obviamente estou fazendo uma metáfora, né? Ih! Personalidade do... Não rolou, mas tem uma outra coisa também, que eu não queria ser filho de um cara aí. Eu não queria. Não queria, porque mesmo com tudo desse dinheiro aí, ia ser um problema. Bullying na escola, não sei que não vá para a escola. Ah, vai.
Não deu para o presidente Jair Bolsonaro. A revista Time escolheu o empresário Elon Musk como a personalidade do ano de 2021. E é o que a gente explicou aqui na semana passada. O presidente ganhou uma enquete online, só uma enquete online. A decisão final é sempre dos editores da revista. E eles justificaram a escolha por Elon Musk, dizendo que ele é uma das pessoas mais influentes no planeta Terra e também será influente fora dela. Essa frase foi uma menção ao primeiro voo feito com civis, com pessoas normais, para fora do planeta, iniciativa da empresa dele, SpaceX, que realizou esse feito em setembro. Aos 50 anos, ele também é CEO da fabricante de carros elétricos Tesla e o homem mais rico do mundo.
É, essa é daquelas frases que depois de não sei quantos anos, aí o povo pega e tira o sarro, né? Também será influente fora da Terra, né? Para ser influente fora da Terra, vai ter que ter uma população fora da Terra. Acho que vai demorar um pouco até isso acontecer, Bob Furuya.
Vai virar nome de monumento.
É, se descobrirem os ETs e tal, né? Isso vira aquelas frases da Economist, né? Quando surgiu a televisão. Uhum. Quem será tão tolo a ponto de ficar em frente a uma caixa que fica emitindo imagens, né? Ou então, quando previu que o carro não daria certo porque ia acabar combustível e não, né? Agora, cavalo não. Cavalo, você dá comida e ele continua.
Tem certa lógica.
Agora, eu gostei mesmo é o seguinte, o Bob Furuya, se você fosse filho do Elon Musk, sabe qual seria o seu nome?
Qual?
Bota o nome na tela. Eu fiz até uma imagem. Rapaz. O nome do menino seria esse aí. É, quem está acompanhando no alto é assim... É, para quem só está pelo rádio, o nome é X, a letra A é a letra E, que é uma letra grega, grudadinha, assim, um A, hífen, 12, 1, 2. É que na Califórnia não pode ter algarismo romano no nome, senão, neste 12 seria X, I, maiúsculo. Isto seria assim, o coitado moleque se chama XHA12.
Ah, eu até salvei aqui, que numa entrevista recente, ele explicou como fala o nome do filho.
XHA12.
É isso. XHA12.
Chama o moleque de Ash, né?
É. Ô, Ash.
É. Mais fácil, pô.
É o protagonista do Pokémon, pô. É o Ash.
É isso. Gente... É, tudo bem, cada um tem direito às suas esquisitices, né? Mas assim, o estado da Califórnia teve que intervir e falar assim, não, também não exagera no nome do moleque, não é isso? Ficou com o nome mais complicado do que tinha o Prince quando decidiu mudar de nome. Vamos comercial, a gente já volta.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Uma pesquisa sobre diversidade no ambiente corporativo, realizada pela Organização Internacional do Trabalho, revelou que 55% dos trabalhadores de empresas brasileiras acreditam que os locais onde atuam estão muito preocupados com a inclusão de grupos subrepresentados na sociedade. E 6 em cada 10 afirmaram que suas empresas possuem programas de inclusão. Entre as iniciativas lançadas pelo iFood, maior empresa do segmento de food delivery da América Latina, está a criação do Índice de Segurança Psicológica, que busca garantir às pessoas colaboradoras o direito de livre expressão de suas identidades e o combate à discriminação. Além disso, a empresa é signatária da ONU Mulheres desde 2020. Colaboradores do iFood em processo de transição de gênero também contam com apoio médico e psicológico integral durante o processo. E tem vagas abertas para pessoas negras no programa e iFood Inclui. Conheça esse e outros projetos de diversidade e inclusão em institucional.ifood.com.br.
Notícia fresquinha. Com Sky você tem muito mais variedade na sua TV. Tem filmes, séries, reality, esporte e muita notícia para ficar sempre atualizado. Na Sky tem tudo que a gente gosta. E com Sky pré-pago você não tem mensalidade. O equipamento é seu e recarrega quando quiser. A instalação é grátis por tempo limitado. Tem recargas a partir de R$ 9,90. Corre! Ligue agora para 0800-940-2357 e vem para Sky. Não esquece, 0800-940-2357.
E vamos nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, O que, que nós temos aí, vai?
Depois de 35 semanas seguidas de aumento, Reinaldo, os economistas do mercado financeiro reduziram um pouquinho, né? A estimativa para a inflação desse ano passou de 10,18% na semana passada para 10,05% agora. Para o ano que vem, o mercado manteve a previsão em 5,02%, acima do teto da meta do governo. Essa ligeira melhora nas projeções da inflação tem a ver com a taxa básica de juros, que está mais alta, né? E que vai ficar mais alta segundo as projeções do Boletim Focus, que fala em Selic no ano que vem em 11,50% ao ano. Antes estava em 11,25%. Focus também voltou a piorar a projeção dos números do PIB, passou de 4,71% para 4,65% em 2021 e de 0,51% para 0,50% no ano que vem.
Então, 0,51%, e nós sabemos que ainda, segundo alguns números, ainda é otimista, né? Então, Sim. Veja, agora é o foco, a mediana está em meio, né? Que é aquilo que o governo negava de pé junto. Eu prestei muita atenção à entrevista concedida pelo Paulo Guedes ao programa aqui da Band.
Canal Livre.
Nossa, tinha fugido do Canal Livre. É coisa de gente velha. ao Canal Livre. Aí o Guedes diz lá num dado momento, até estão tirando pelo da cara dele, eu falei que ia crescer em V, não disse que ia permanecer em V. Faz sentido físico, né? Porque, assim, quase físico, eu diria. Porque, tá, vai bater lá embaixo, depois subiu. É V. Mas o V, né, ministro, tem que ter uma certa duração. Porque se não tiver uma certa duração também, é só como tinha chegado ao fundo do poço, sai do fundo do poço, né? Não ia continuar no fundo do poço. O Guedes reclama que não estão reconhecendo as qualidades do governo. Então, por exemplo, ele deu destaque ao chamado superávit do setor público consolidado. Eu já falei disso aqui. Claro, houve uma recuperação do setor público consolidado quando se considera estados, municípios, o governo central, né? Que é o governo federal, mais Banco Central, mais INSS. Então, as contas de estados e municípios vão garantir um superávit do setor público consolidado. Primeiro, desde 2013. Agora, por uma questão de amor aos fatos, conviria que o ministro lembrasse que isso está acontecendo porque a inflação garante uma arrecadação extraordinária ao governo. A inflação, que é uma má notícia, garante uma arrecadação extraordinária para o governo, que vira em si uma boa notícia, e, portanto, aumenta o repasse para os municípios. E o fato de a gente ter tido essa recuperação da economia pós-pandemia, uma recuperação que era fatal, não tinha como, depois de cair mais de 4%, aumenta muito a arrecadação de ICMS dos estados, que é o principal imposto dos estados. E aí, essa situação excepcional dos estados vai garantir esse superávit do setor público consolidado. Com isso, você quer dizer que não existe, que é uma má notícia? Não, existe. Em si, não é uma má notícia. Mas sabe o ministro que isso é uma condição que não se repete. Certo, ministro? Por exemplo, com os juros muito altos, vai cair o consumo, vai cair a atividade econômica e vai cair a arrecadação de ICMS nos estados. Não é assim? A própria inflação recuando bastante, ainda que fora da meta, também diminui a arrecadação. Então, é positivo? É positivo. Significa que estamos numa trajetória magnífica e ninguém reconhece? Obviamente não é isso. Ninguém tem prazer em falar que as coisas não estão caminhando bem. Até porque o padrão de vida do brasileiro pode levar 7 anos para retomar o nível registrado em 2013, quando o PIB per capita atingiu um recorde. né? E agora vai para 2028, é isso?
Isso.
2028.
Uhum.
No começo do governo Temer se falava que a gente voltaria 2013 em 2023. Então as coisas foram ficando complicadas, né? E é preciso chamar as coisas pelo nome. Não há mal nenhum, porque chamando pelo nome, talvez você consiga encontrar uma resposta. Né, ministro? Ninguém está querendo sacanear a Vossa Excelência. Né? Apenas que é preciso dar aos números a sua real dimensão. E o senhor sabe disso. Até porque, para encerrar o comentário, não fosse assim, o mercado que o senhor tanto respeita não estaria exibindo esses números. Os números que nós temos são números feitos também pelo mercado, não? Por que então não há uma aposta que tudo está tão bem e, por exemplo, temos outro câmbio, né? Se exige outra taxa de juros. Não está bem. Não está bem e é por isso que o mercado tem essa reação. O mercado amigo, né? Que o senhor conhece bem. É isso aí.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta, Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Seu caminho.
Muita atenção e paciência com o corredor Nato Suparado no sentido da Zona Norte, a partir do Parque Ibirapuera até a Tietê e no sentido de Interlagos, da Senador Queiroz até o fim aí do corredor Nato Sul, até o motorista fazer o acesso ali para a Avenida Interlagos, caminho da Jabaquara, Domingos de Moraes, Vergueiro e Liberdade, ajuda como caminho alternativo para um pedação aí do corredor Nato Sul. O novo Nissan Versa está com parcelas imperdíveis de apenas R$ 699. Vá até uma concessionária Nissan e faça um test drive.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Vocês sabem o que é uma bicho de Noel?
Não.
Uma bicho de Noel?
Não faço ideia.
Vou aprender
não
hoje.
Sabe?
Meu nome é bonito.
É isso aí que vai aparecer na tela. Ó, bicho de Noel.
Rapaz.
É.
Deve ser gostoso.
Que isso é um bolo de chocolate com suspiro. É, eu ganhei, nós ganhamos, da Priscila Stuck. Uhum.
Olha lá.
É, arroba Priscila com SC. Stuck, S-T-U-C-K-Y, tudo junto, no Instagram. Ela nos mandou essa maravilha, né? É um bolo de chocolate com suspiros, aquela parte que o suspiro mole, tá bonitinho e tal. Ela é mulher do Moacir Brown, que é motorista e a gente é amigo, trabalha junto. E ela faz essa coisa e nós ganhamos essa beleza. Que é bolo de chocolate, infelizmente eu não pude mandar para vocês porque não deu tempo.
Ah, entendi.
É, e se vocês quiserem, vocês encomendam. E o bicho também é a madeira que se queima no Natal. Você pode ver que tem o formato de madeira, isso aí, né? Tem as características, parece um tronco, né? Esse bolo de chocolate. Olha lá, tá vendo? Não parece uma casca de árvore? Uhum. Parece, né? Então. Obrigado, Priscila. Doce de coco. Aliás, o casal é uma maravilha, né? E o passaporte? Aliás, nós falamos aqui que ia ter passaporte, que o ministro ia tomar essa decisão com base no artigo 6º da Constituição e nos artigos 196 a 198. Como já disse Vólio Bene, este não é o É da Coisa, este é o Será da Coisa.
Depois da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo, o governo federal deve editar nas próximas horas essa portaria determinando a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para os viajantes vindos do exterior. A decisão do ministro foi tomada no último sábado, começou já, valeu hoje. Alguns servidores seguiram, outros não. Pessoas que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo, disseram que foi exigido o documento logo na entrada. Já outras relataram que conseguiram passar apenas com teste negativo para a Covid. Depois disso, a Anvisa emitiu um comunicado, uma recomendação para que todos os aeroportos precisem exigir, a partir de agora, esse comprovante de vacinação. A gente falou sobre a decisão do ministro Barroso, que foi tomada numa ação apresentada pelo Partido Rede Sustentabilidade e agora será submetida ao plenário, a todos os ministros, a pedido dele mesmo. A votação será no sistema virtual do Supremo, começa às 0 hora de quarta-feira e termina às 11h59 da noite de quinta.
Só deixando claro que a liminar tem efeito imediato, tá? Enquanto não se termina, terminando a votação, endossando a liminar, acabou, tá valendo, enfim. Se for derrubada, tá derrubada. Mas enquanto não for derrubada, se derrubada for, se não será, ela tem efeito, ela tá valendo. Então tem de exigir. Mas tá uma coisa meio atrapalhada, tá uma coisa meio confusa. Hoje tem um relato ali do Estadão no aeroporto de Cumbica, ninguém sabia direito o que fazer. Em alguns lugares o procedimento era um e outros outros, dentro do próprio aeroporto, a depender da companhia. Em alguns casos, a depender do país de origem, o controle era feito lá na entrada do avião. Enfim, está atrapalhado. É que o governo federal, evidentemente, era contra, como nós sabemos, essa medida. E aquele homem que acha que a morte é mais importante do que a liberdade, sob certo ponto de vista... Não, como é que é? A liberdade é mais importante do que a vida. Mas acaba sendo, né? Porque, enfim, eu me lembrei do Machado de Assis aqui, né? No Isaú e Jacó, né? Pensando bem em Bode Coruja.
Momento cultural.
O que é a morte se não um estádio de sítio permanente, não é isso? A suspensão do direito de viver, né? Ei, Queiroga, você nem sabe do que eu tô falando, né? Nem sabe quem foi Machado de Assis, deve achar que... Estou cansado de ignorância, é isso. Vai!
Ministro da Saúde disse que os sites e serviços da pasta devem estar 100% funcionando a partir de amanhã. Hoje o aplicativo ConectSUS, por exemplo, apresentou instabilidade, né? Ficou fora do ar. A plataforma foi alvo de um ataque hacker realizado na madrugada da última sexta-feira, caso que é investigado pela Polícia Federal. O Queiroga também anunciou hoje, Reinaldo, que o Ministério conseguiu recuperar os dados da vacinação de todos os brasileiros e voltou a chamar os hackers de criminosos.
Bom, criminosos que não queriam controle nenhum de entrada, o controle de entrada de estrangeiros no Brasil. E isso tem um perfil ideológico, né? Não é isso? Esse crime tem um zeitgeist. Não é isso? Tem um espírito do tempo que leva a ele. E a Ômicron no Brasil?
O ministro Marcelo Queiroga também admitiu hoje que o Brasil deve ter subnotificação de casos da Ômicron. Foram até agora confirmadas 11 infecções, são 5 no estado de São Paulo, 2 em Goiás, 2 no Rio Grande do Sul e 2 no Distrito Federal. Segundo Marcelo Queiroga, com certeza devem existir mais casos por aqui. Essas declarações foram dadas durante uma visita à Fiocruz, no Rio de Janeiro. O ministro anunciou que a fundação deve produzir 180 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com IFA nacional no ano que vem.
Olha, o ingrediente farmacêutico ativo, né? Não há como não estar subnotificado. Nós já temos casos que devem caracterizar a chamada contaminação local, né? Quer dizer, não é mais de gente que veio, porque algumas das pessoas contaminadas não viajaram. Outra, você tem contaminação em vários estados. É claro que já está presente, né? É claro que já está presente e que você tem a contaminação que não tem mais nenhuma relação com gente que viajou e, infelizmente, tem a primeira morte atribuída a Ômicron, vai.
Isso, foi no Reino Unido, Reinaldo. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que visitou uma clínica de vacinação hoje. Não há informações sobre a vítima ainda. A região vive um momento de avanço da nova variante. Em Londres, 40% dos casos confirmados da doença já são da Ômicron. Diante disso, o Reino Unido decidiu elevar o nível de alerta para a possibilidade de aumento de casos e lotação de hospitais a partir de hoje. A orientação é para que as pessoas, se puderem, adotem o home office, que elas trabalhem de casa.
E já chegou à China também. É, olha, eu chamo atenção para a atuação do Boris Johnson, porque se vocês se lembram, veja só, você pode aprender com os fatos, você pode aprender com a experiência, né? No começo da pandemia, foi na Inglaterra que começou essa história, que se popularizou, inclusive, a expressão já existia na ciência e tal, mas ela não era de uso corrente, a tal da imunidade de rebanho. Quem começou com isso foram ali os ingleses, né? Olha, talvez a melhor coisa seja realmente deixar contaminar para ver e tal. Percebeu a tempo que não era assim? Bom, não há nenhuma dúvida de que o Boris Johnson é um conservador, não há nenhuma dúvida de que o Boris Johnson é um cara de direita. Em tudo o que você queira. Mas não é. Tem se mostrado, tem demonstrado que não é da direita troglodita insana. Então, por exemplo, em relação à doença, a partir do momento que a ciência evidenciou que a tese original com a qual eles flertaram da imunidade de rebanho estava errada, ele passou a ter uma atuação muito firme de combate à doença e de obediência à ciência. Né? E, no entanto, aqui a gente vê que acontece o que acontece. Vamos falar de coisas difíceis, vai.
A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu revogar um dos 5 mandados de prisão preventiva contra o ex-governador Sérgio Cabral. Ele permanece preso em razão dos demais 4 ordens de detenção que ainda seguem em vigor, mas foi a primeira vitória do ex-governador nesse tema. O ex-governador Sérgio Cabral, em entrevista à Folha, no complexo penitenciário de Jericinó, ele falou o quê? Por 3-0, os magistrados decidiram converter então essa prisão preventiva determinada na Operação Eficiência, que investigou justamente as contas no exterior de Sérgio Cabral em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.
Olha aqui, mas o governador entrevista à Folha no Congresso de
sobrou essa frase.
Ah, não, isso daí, ó, atenção aí, uma coisa, entrou um
sobrou
caco.
Sobrou uma linha.
Entrou um caco, não tem nada de entrevista de Sérgio Cabral à Folha, tá, gente? Então vamos de novo, o Vale Bene, porque ficou uma coisa atrapalhada aí, vamos lá, vai.
Não, o governador, ex-governador Sérgio Cabral, tinha 5 prisões preventivas contra ele, uma decisão por 3-0 do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, revogou uma dessas prisões preventivas, que foi aquela determinada na Operação Eficiência, que investigou as contas no exterior do Sérgio Cabral, e ele seguia em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Segundo essa decisão, essa foi revogada, ainda tem 4 prisões preventivas vigorando contra o ex-governador, portanto ele segue preso.
Isso, olha aqui. Sérgio Cabral, bandido, condenado a 800 anos. Olha, sim. Agora, nós não podemos... Nós não podemos ter prisão preventiva sem prazo no Brasil. Prisão preventiva não pode ser no Brasil prisão perpétua. É muito difícil entender isso. Atenção, ele não está se livrando de nada neste caso. Tá? Revogou-se uma prisão preventiva. E nós não podemos ter prisão preventiva que fica durando, que o processo avance. Então, se há uma lentidão no processo, vamos ver a razão da lentidão do processo. Mas isso vale para ele e vale para qualquer um. Nós não podemos ter processos que não terminam nunca. E aí as pessoas ficam em prisão preventiva. Pré-condenação. Não tem nem a condenação de primeira instância. Ou então, tem a condenação de primeira instância, tem a condenação de segunda instância, mas ela não é definitiva, decreta-se a preventiva de novo. E aqui é o TRF que está decidindo. Segunda instância. Então, para lembrar, para organizar, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo. Pode. Até sem processo nenhum. Agora, não pode ser prisão perpétua. Esse processo tem de andar. Vale para qualquer um. Porque senão aí, eu sei, olha aí, a impunidade, especialmente quem não vai ler direito o que está acontecendo. Né? Fica com, esse, com essa gritaria. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem
Italac, lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse cnt.org.br.
Empreendedor, não perca a promoção Sprinter para toda a carga com bônus de até R$7.000. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com entrada e taxa a partir de 0,79% ao mês. E mais, na compra de qualquer modelo da linha Sprinter, você ganha 3 meses de monitoramento logístico Vans Connect. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de R$168,11. Saiba mais em ofertassprinter.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h07, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4 minutos aí, ô Vaibene?
Isso.
Tá. Bob Furuia, não inveje a minha bicha de Noel. Trabalhe. Vou mudar... Meu tio tem um boteco que era assim. É. Não inveje o meu sucesso, trabalhe. Eu falo pra você, não inveje minha bicha de Noel. Trabalhe.
Eu invejo.
Não, eu tô mudando as coisas aqui, tá? Ah, mas bom. Não tá longe, é a 20... E agora resolveu, o Bolsonaro resolveu bater boca comigo, eu resolvi bater boca com o Bolsonaro, vamos fazer essa... Mas se for para o bem do povo, que seja melhor assim para os meninos, né?
É isso.
Então, vai.
Presidente Bolsonaro pode renegociar as dívidas do FIES após ser criticado pelo ex-presidente Lula. Os dois falaram sobre esse assunto nos últimos dias. Em entrevista ao podcast Podpá, o Lula defendeu que o governo anistia os estudantes que não conseguem pagar pelo programa. Bolsonaro reagiu e disse que tem gente prometendo um monte de coisa aí, mas que quando o presidente não perdoou dívida de ninguém. Fato é que o governo estuda uma medida provisória para aliviar os débitos dos alunos. No total, o FIES tem a receber dos devedores 123 bilhões de reais, segundo os números atualizados.
Aliás, ó, se der tempo, acha aí, o Bolsonaro falou isso imitando o Lula.
É verdade.
Eu resolvi imitar o Lula.
Peraí que eu vou procurar agora.
Que é daquelas coisas que entra pra história, né? Olha, companheiro, eu vou dizer uma coisa para o Bolsonaro, aprende comigo aqui. Eu vou dizer uma coisa, se o Bolsonaro fizer as coisas que eu falar, eu vou fazer as críticas que ele vai e faz. Até bom pro povo, né? Que seja assim, não é isso? Vamos falar de mais escola e tal. O que o PDT tá falando sobre o ProUni aí, vai?
O partido...
Entrando, tendo vídeo, vocês me avisam para colocar, vai. Se tá não bom. Tiver também, tudo bem, vai.
O partido entrou com uma ação no Supremo, ao PDT, contra as mudanças promovidas pelo governo federal no ProUni, Programa Universidade para Todos. No início da semana passada, o presidente Jair Bolsonaro editou aquela medida provisória liberando o benefício também para alunos que tenham feito ensino médio e colégio particular, mesmo sem bolsa de estudos. Segundo o PDT, a mudança compromete o caráter inclusivo do programa. A avaliação é que a nova regra vai dificultar acesso da parcela mais pobre da população ao ensino superior. Essa ação do PDT foi apresentada em conjunto com a ONG Educa Afro.
Olha, não faz o menor sentido essa mudança que se fez do ProUni, porque realmente muda, contribui para mudar o perfil dos estudantes pobres que recorrem ao ProUni. Mas ter sido feita, já disse aqui, por medida provisória, é apenas inconstitucional. Essa é uma medida provisória que tem que ser devolvida. A medida provisória não é assim, Vale Bem, não é assim, o que eu faço para a medida provisória? O que me der na telha. Uhum. Não. A medida provisória, a Constituição é explícita, tem de ter caráter de urgência e relevância. A relevância sempre tem, enfim, costuma, quando se apela à medida provisória, costumam ser coisas relevantes, coisas importantes. Agora, urgência a ponto de ter de ser uma medida provisória para entrar em vigor imediatamente? Obviamente não. Então você pega um programa que foi debatido no Congresso durante anos, que tem uma experiência firmada e simplesmente vai lá dar uma canetada? É claro que não pode ser dessa maneira. É claro que isso é ruim. Né, presidente? Então não é por aí, né? Não se resolve por aí. Não conseguimos ter o vídeo a tempo, não, né?
Ainda não.
Tá. Mas tudo bem, depois vocês procurem o vídeo em que Jair Bolsonaro imita Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, ele tenta imitar mesmo, né? Porque o Bolsa Família, por exemplo, é uma imitação que ele está falando agora que é dele, que é o Auxílio Brasil. Né? É. E a turma que fala do bolsolulismo, lulubolsismo, então aí entra em delírio. Tá vendo? É uma tentativa de tirar o Moro da jogada. É isso aí, meninada.
O Natal mais ogro e divertido do mundo está de volta. Natal do Shrek. Venha curtir com a turma mais animada do pântano e também shows incríveis como Hot Wheels, Madagascar, Montanhas Russas, Brinquedos Radicais e muito mais. Show já incluso no passaporte. Compra agora e vem! Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A Avenida dos Bandeirantes ainda está parada de ponta a ponta no sentido da Imigrantes. A Roberto Marinho e a Avenida Indianópolis ajudam aí como alternativas. A Tancredo Neves também, viu? Tem trânsito bem difícil e carregado nas duas direções. Envie dinheiro do Brasil exterior sem sair de casa. Baixe o app W Brasil ou acesse o site w.com e transfira online para contas bancárias internacionais.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, o Maranhãozinho. Ai.
Polícia Federal concluiu que o deputado federal Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, está por trás de um suposto esquema para desviar dinheiro de emendas parlamentares destinado a municípios do estado do Maranhão. Em relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal na semana passada, os investigadores atribuíram a ele os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O documento foi enviado ao ministro Ricardo Lewandowski, relator do inquérito no Supremo. Conclusões da PF serão avaliadas agora pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Maranhãozinho foi flagrado em outubro do ano passado, manuseando uma grande quantidade de maços de dinheiro no escritório dele em São Luís. As cenas foram captadas por uma câmera de vídeo instalada no local pelos policiais federais após autorização judicial. A gente mostrou aqui as imagens na semana passada. Isso. Em nota enviada pela assessoria dele, o deputado afirmou que sempre se colocou à disposição dos órgãos de apuração, sendo certo ainda que sua conduta sempre foi pautada pela legalidade.
Dúvida nenhuma, e a gente nota, para encerrar esse comentário, depois a gente volta com Beleza Monarco quando voltarmos, Bob Furuia, que de qualquer modo ele andou pondo dinheiro em locais mais decorosos do que andamos vendo das últimas vezes.
Com certeza. Né?
Pelo menos em locais mais olorosos. É isso.
Que jogaço, hein?
Levanta pra gente os números da partida aí, Elvésio.
Foram 10 finalizações só no primeiro tempo, 12 recuperações de posse de bola e aos 25 minutos, um pênalti.
E qual foi a emissão de carbono?
O quê?
Você sabe qual é a sua emissão de carbono? Acesse o app Bradesco e descubra como calcular, reduzir e até compensar as emissões do seu dia a dia. Porque se todo mundo enxergar o presente, a gente consegue mudar o futuro. Bradesco, transforme o futuro.
Precisa relaxar e se divertir? Venha para o Porto Belo Resort Safari, o seu paraíso na Costa Verde. Aproveite piscinas naturais, safari, miniclube, praia, trilhas e muitas opções de lazer para toda a família. Porto Belo Resort Safari, aqui a natureza espera por você. Todas as medidas de proteção estão garantidas. Confira pacotes e promoções no site www.portobeloresort.com.br ou ligue e reserve já 0800-282-0868, 0800-282-0868.
Toyota 0km com condições imperdíveis na McLaren Maia. Corolla Cross XRE 2022 com entrada de R$ 103.200, 12 meses sem parcelas e residual de R$ 87.662,14 somente para dezembro de 2022. Ciclo Toyota One, seu veículo de entrada, um ano sem parcelas, recompra garantida e 5 anos de garantia. Consulte condições em www.mclartmaia.com.br e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda ruim no sentido da Ayrton, a partir da Ponte Gil de Mesquita até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito ruim da Ponte Gil de Mesquita até o Piqueri. O corredor da Marquês São Vicente funciona bem nos dois sentidos, serve como alternativa. Jair Mano Marquete tá parada para quem segue no sentido da Tietê. Festa? Agora vai na C&A, você encontra o relógio para completar o seu look por apenas 10 parcelas de R$19,99. Sem juros, relógio na C&A.
Band News FM.
Muito bem, olha aqui, Bob Furuia, quer dizer o seguinte: tudo menos amor. Canta, vai, Monarco, é isso aí. Zeca Pagodinho.
Tudo o que quiseres, te darei.
Volta pra mim. Zeca Pagodinho não, Martinho da Vila.
Darei carinho se tiveres a necessidade, e peço Deus para lhe dar muita felicidade. Infelizmente só não posso ter-te para mim. Cuidas da vida, é mesmo assim. Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem, esta é dada pro meu coração. Neste romance existem lances sensacionais, mas te dar meu amor jamais. A gente ama verdadeiramente uma vez, outras são puras fantasias, digo com nitidez. Mas com história de linguagem sensíveis e reais, o que quiseres, mas o meu amor jamais. Tudo que quiseres, tudo que quiseres te darei, ó flor, menos meu amor. Darei carinho se tiveres a necessidade.
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.